Paraná em Rede está de volta.
A idealizadora da Pastoral da Criança no Mundo, a médica sanitarista Zilda Arnes, foi lembrada nesse domingo durante uma missa solene presidida por Dom José Peruso, arcebispo de Curitiba. A celebração foi na Praça do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em frente ao cemitério Água Verde. Desde a sexta-feira, Curitiba recebeu centenas de pessoas ligadas à pastoral em todo o país, que vieram até a capital para prestar as homenagens para a fundadora da pastoral. Zilda Arnes morreu no terremoto do Haiti em 2010. Todo mundo quer aproveitar as férias para abusar das guloseimas, das comidas cheias de açúcar e gordura. Mas esse também é o momento de ensinar as crianças a comer de forma saudável. Confira as dicas de alimentação para este verão com a doutora Lucy Pfeiffer.
Pequenas conversas. Olá, estamos de volta com Pequenas Conversas falando de crianças e adolescentes. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, escreva para nós. O nosso e-mail, redação sem cedilha e sem tio, então redacão, @aerp.org.br. Então, falamos hoje sobre verão. Estamos na época de férias, estamos na época de crianças dentro de casa, crianças sem as obrigações do dia a dia de uma escola, mais livres e nem sempre com a supervisão do adulto cuidador. Lembrem que abaixo de 12 anos nenhuma criança pode ficar sozinha, nem é um adolescente de 12, 13 anos que poderia cuidar dos seus irmãos. A impulsividade, aquilo da distração, está presente em todas as crianças, como também os desafios de ir um pouco além do que já se conseguiu. Por isso evoluímos, mas também por isso temos mais riscos. E riscos até nos erros alimentares. Vocês já pensaram como vão ser esses dias de férias com crianças em casa? O que vocês têm nos armários? O que vocês escolheram para bem nutrir os seus filhos? A ideia de férias, de festa, liberar tudo o que é de guloseimas tem que ser revista. Nós damos a educação mesmo alimentar, o que é saudável, o que é nutritivo, e somos responsáveis pelas escolhas dos nossos filhos. O paladar é treinado, ele não nasce pronto. Muitos pais às vezes dizem, não, ele é como eu, herdou, eu adoro açúcar. Não, hoje até evitamos açúcares, evitamos o exagero do sal nos primeiros anos da infância para que esse paladar não seja direcionado a isso e não se tenha problemas de obesidade que faz com que tantos sofram e mesmo das anemias ou mesmo das más nutrições da adolescência e idade adulta que podem levar até problemas metabólicos como a diabetes. Somos responsáveis por isso. Verão é tempo de comidas leves, de muitas frutas, muitos legumes, muitas verduras, porque a digestão é mais lenta e porque também precisamos de menos calorias. Por isso, as crianças tendem a comer menos. Se é introduzido para elas essa ideia de férias, então tudo pode, que exemplo estamos dando? Estamos dizendo que o especial é o doce, o especial é o salgadinho, o especial é o refrigerante. Será que é isso que a gente quer ensinar? Será que é essa uma boa bagagem que vamos dar para os nossos filhos? Ou estamos levando com que ou já, ou daqui a pouco, ou na idade adulta, a saúde deles esteja prejudicada e eles sofram com todos os desvios alimentares e sobrepeso. Essa é uma responsabilidade nossa. Prepare uma alimentação saudável, ensine seu filho o que é bom e não valorize, tipo, no domingo tudo pode, nas férias tudo pode, tudo que é saudável pode. Não esqueçam disso. Eu agradeço a atenção de vocês, sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, e espero na próxima semana vocês no novo tema do Pequenas Conversas. Até lá! Pequenas Conversas.
Um levantamento de uma universidade holandesa mostrou que a Universidade Estadual de Maringá ocupa a segunda posição mundial em número de artigos científicos produzidos por mulheres e a primeira do Brasil. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
A Universidade Estadual de Maringá, a UEM, está em segundo lugar mundial em diversidade de gênero, no ranking Leiden. O levantamento avalia o desempenho científico das universidades com base em uma gama de indicadores. Em 2019, pela primeira vez, o Instituto calculou a proporção de mulheres entre o número total de autores de trabalhos científicos em pesquisas publicadas no período de 2014 a 2017. Nesse tempo, a UEM publicou 1.288 trabalhos em periódicos internacionais. Destes, 54,1% eram de autoria feminina. O primeiro lugar do ranking ficou com a Medical University of Lublin, na Polônia, com índice de 56%. Ainda segundo o levantamento, apenas 30% dos trabalhos acadêmicos em todo o mundo são publicados por mulheres. O ranking Leiden analisou a produção de 963 universidades em todo o mundo e usou um algoritmo para analisar nomes de autores e atribuir o gênero da pesquisadora ou pesquisador. O ranking leva em consideração artigos catalogados pela Web of Science, banco de dados que reúne pesquisas científicas do mundo todo. Camila Fabiano de Freitas, que fez desde a graduação na Universidade Estadual de Maringá e hoje está no segundo estágio do pós-doutorado na área de Química e atua também na universidade como professora colaboradora, comemorou o resultado.
Eu estou ali há quase 13 anos. Ver a universidade que você trabalha, ver essa notícia é muito gratificante. É saber que você está trabalhando num lugar que te dá oportunidade. Para você ter uma ideia, se eu perguntar para você, é um exemplo de um cientista ou de uma pessoa importante na ciência, com certeza a gente vai pensar em um homem. Por quê? Porque no século passado, até alguns dias atrás, as mulheres não tinham tanta oportunidade assim, né? E hoje a gente vê que isso está mudando. Então é muito gratificante, eu espero que isso melhore a cada dia, né?
A pesquisadora explicou o que esse índice representa.
É inclusão, né? A gente, hoje em dia, as mulheres elas conseguem alcançar a mesma posição de um homem na ciência. A gente consegue ser vista da mesma maneira. E isso não tem preço. É algo que, para os nossos filhos, é uma cultura que vem sendo modificada com muita luta das mulheres, né? Então, eu acho que isso é sensacional, é algo que tem que continuar, a gente tem que ter o mesmo direito, a mesma visibilidade que os homens dentro da ciência. Não é uma questão de ser mais ou ser menos, é ser igual, né?
O reitor da UEM, Júlio Damasceno, comentou que o ranking Leiden colocou em evidência os espaços que as mulheres têm ocupado na pesquisa ao incorporar a métrica de gênero e parabenizou as cientistas da universidade que contribuíram para esta colocação. Para o reitor, o aumento da produção acadêmica nas instituições de ensino superior estaduais tem crescido, o que é fruto do investimento em ensino, pesquisas científicas e das atividades desenvolvidas junto às comunidades.
A formação que nós oferecemos aos nossos alunos ela é cada vez mais integrada o ensino com a produção do conhecimento, a pesquisa. Então nós temos um programa bastante forte, né, de incentivo aos nossos alunos a participarem de projetos de pesquisa, a desenvolverem seus próprios projetos de pesquisa e também cada vez mais integrando essas ações às ações de extensão, né, de trabalho junto à comunidade, e isso em todas as áreas do conhecimento. Eu acho que a Universidade Estadual de Maringá é uma universidade que se planeja e a nossa perspectiva é que a UEM melhore cada dia mais, né, que a gente alcance ainda mais as melhores posições.
Para o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, os investimentos feitos pelo governo em pesquisa se traduzem em soluções práticas.
Projeta o estado do Paraná no cenário internacional, na medida em que torna cada vez mais conhecidas e reconhecidas as nossas instituições, e para além disso, demonstra cada vez mais que o conjunto de ativos tecnológicos que temos no nosso sistema é algo, sem dúvida nenhuma, que pode servir à sociedade e ao Estado no desenvolvimento de soluções para os problemas reais enfrentados no dia a dia.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Universidade Estadual de Londrina divulga hoje a lista de aprovados no vestibular 2020. O repórter Rodrigo Arendi tem as informações.
O resultado do vestibular 2020 da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, será publicado nesta segunda-feira ao meio-dia. O edital dos classificados na primeira convocação será disponibilizado no site da Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS. Os candidatos poderão consultar a lista completa em www.cops.uel.br. Mais de 8 mil pessoas fizeram as provas da segunda fase no mês passado em Londrina, Curitiba e Cascavel. Os classificados terão até o dia 16 para efetivar a pré-matrícula pela internet. O prazo para postagem e a pró-reitoria de graduação da documentação de matrícula termina no dia 17. A relação de documentos exigidos para a matrícula está disponível no manual do candidato. A UEL também divulga nesta segunda-feira, às 18h, o boletim de desempenho do candidato. O documento traz informações como pontuação do candidato, classificação ou eliminação dentro do curso escolhido. São ofertadas, neste ano pela UEL, 2.559 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, e outras 586 por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, totalizando 3.145 vagas. Pela primeira vez, a UEL oferta os novos cursos de Biotecnologia e Nutrição. Repórter Rodrigo Arendi.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.